Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos conversar sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Este dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e, por isso, convidamos para conversar connosco a Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, que nos vai explicar o que tem sido feito neste domínio no primeiro ano de governo. Ana Sofia Antunes é também a primeira pessoa com deficiência a exercer um cargo governativo em Portugal. Não perca, por isso, esta conversa mais daqui a pouco. Já a seguir a esta música, vamos ter o Padre Tony Neves, que hoje nos vai falar sobre os 300 anos do Patriarcado de Lisboa. Por agora, é tempo de ir até à música.
Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata sanjoanina, erigida sobre um monte, no meio da neblina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério, num rosto de cantaria, que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa. Ver-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa. Ver-te nessa altivez de chafre ferido na asa.
Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves, que hoje nos vai falar sobre os 300 anos do Patriarcado de Lisboa.
Partimos, vamos, somos. Quem o disse foi Sebastião da Gama há muito tempo e disse-o quando falou de sonhos que é importante converter em realidades. É o que acontece com a missão hoje e Lisboa percebeu-o bem ao lançar um sínodo sobre o sonho missionário de chegar a todos, como pediu e pede o Papa Francisco. A arte e a cultura também se quiseram embrulhar nesta manta e, com o texto do padre Hugo Gonçalves e a encenação de Matilde Trocado, o Tivoli, em plena Avenida da Liberdade, tornou-se espaço de testemunho de fé. O musical Partimos, Vamos, Somos pretendeu celebrar os 300 anos da Diocese de Lisboa como patriarcado. Estive na sessão inaugural, a 18 de novembro, e fiquei espantado, antes de mais, porque o grande e emblemático Tivoli estava à pinha de gente e nas três sessões seguintes repetiu-se a proeza, considerada inédita até pelos donos desta histórica casa de espetáculos. Os atores eram cerca de uma centena entre jovens e crianças, quase todos pertencentes a paróquias da Grande Lisboa. Havia profissionais que garantiam a qualidade do espetáculo. Os cenários, a encenação, as coreografias tiveram tanto de simples como de criativo e bem-sucedido. A história da Lisboa católica passou por ali e encheu as medidas de quem se deslocou ao centro histórico da capital numa noite fria de inverno. O padre Hugo Gonçalves, autor do guião, valorizou a dimensão missionária, ele que já fez diversas experiências de missão fora de portas. Gostei de escutar e ver representada a história de grandes figuras missionárias de Lisboa, como São João de Brito ou Santo António. Apreciei a atualidade da proposta missionária com o aparecimento da jovem irmã em missão na Índia ou dos jovens voluntários em missão na África. Também me tocou a partilha das experiências missionárias que vão acontecendo dentro de Portugal, como é o caso da Missão País, que não é muito diferente daquelas que os Jovens Sem Fronteiras e outros movimentos missionários juvenis realizam em Portugal e fora dele há muitos anos, com grande envolvimento, mobilização fácil e avaliação muito positiva. Apreciei no guião o recurso a grandes textos como os Lusíadas de Camões, poemas de Fernando Pessoa e até o emblemático poema-oração de Dom Hélder Câmara, Missão é Partir. Foi um pegar num património literário de valor reconhecido que, na minha opinião, valorizou muito o guião do musical. Expressar a fé pela cultura é importante e rasga caminhos ao futuro do anúncio do Evangelho. Por isso, este musical aponta com outros olhares, diferentes do habitual, para uma igreja aberta, simples, em saída, com esperança nos novos tempos que se desenham. Como diz Sebastião da Gama, pelo sonho é que vamos.
Mangiolo, diaga mangiolo, no. Che pago, diaga mangiolo, no. Mangiolo, diaga mangiolo, no. Che pago, diaga mangiolo, no. Anche zampanauta come gelè. Cacho lampanau tan kumanjelene.
Cacho lampanau tan kumanjelene.
Lokundi suka kapaze ni mini kwa kwa nana iwa velo kwa panye lande muzimiri mwende. Kudu suka shimbangi ni muzai kwa kwa nana iwa velo kwa panye lande Lokundi suka kapaze ni mini kwa kwa nana iwa velo kwa panye lande muzimiri mwende. Kudu suka shimbangi ni muzai kwa kwa nana iwa velo kwa panye lande muzimiri. Anki zampana utan kumajene.
Anki zampana utan kumajene.
cacho lampanau tan kumadele. Santa Cava Longolokile Kati Tundu Valonga Chichumbo Kutabuyani Vakakatuane Nilele Tele Nicole Katine Manjolo Diaga Manjolo Nu Kembako Diaga Manjolo Nu Zampanão tá no Kumandelene
Anki Zampanão tá no Kumandelene
Ashigila Chiquinindita Aqui na Chico Munga Munga Vizito Andi Trimbi Becho Aguande De Changela Cretulu
Sábado, dia 3 de dezembro, assinalamos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, uma data promovida pela ONU para alertar a sociedade civil e o poder político para a importância de cumprir os direitos destes cidadãos que têm necessidades específicas. E para conversarmos sobre as políticas nacionais nesta área, é hoje minha convidada a Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes. Senhora Secretária de Estado, seja bem-vinda, muito obrigado por estar connosco.
Bom dia.
É a primeira pessoa com deficiência a exercer funções governativas em Portugal, depois de ter lutado pela inclusão do lado da sociedade civil, ou seja, foi, por exemplo, presidente da ACAPO. Como é que é agora estar do lado das pessoas que tomam decisões e assim poder contribuir de uma outra forma para que tantos cidadãos possam melhorar o acesso e ter as devidas oportunidades?
Obrigado por esta oportunidade, para estar aqui hoje e por me ouvirem. Bom, eu estive durante muito tempo, e estou, continuo a ser uma mulher de causas e a estar do lado da sociedade civil. Ser a primeira pessoa com deficiência no governo, sim, é um facto, é real. Eu costumo dizer, e é isso que penso de facto, que continuo basicamente do mesmo lado, que é lutar por uma causa, que é a inclusão das pessoas com deficiência. Diferente, claro que é, tenho outros meios ao meu dispor. Conheço a realidade de uma outra perspectiva, conheço as dificuldades de implementar medidas, porque é bom, é importante termos poder, de poder concretizar, de termos a faculdade de conseguir concretizar determinadas iniciativas e também perceber do lado de dentro quais são muitas vezes os obstáculos à concretização dessas mesmas iniciativas.
Agora percebo o que é que acontecia quando muitas vezes, enquanto presidente da ACAPO, ia reclamar uma medida e nem sempre era atendida?
Percebo e não percebo. Percebo porque sei, conheço hoje determinados obstáculos que não conhecia na altura e que não tinha que conhecer. mas também estou consciente e certa de outra coisa. Acho que quando se veste a camisola e quando se realmente vive por dentro a missão que estamos a procurar desempenhar, e eu vejo o meu cargo como uma missão, temos sempre de encontrar formas alternativas de procurar fazer as coisas e conseguir chegar lá, seja por que caminho for.
Pelo que li em algumas entrevistas que deu, eu sei que não simpatiza muito com expressões que são politicamente corretas, como deficiente visual, por exemplo. Prefere, aliás, dizer naturalmente que é cega. Como é que os seus colegas do governo e do ministério reagiram nas primeiras semanas?
Não tem nada de especial. Acho que me receberam de forma perfeitamente natural. Eu, de facto, não sou uma pessoa de expressões politicamente corretas. Aliás, sou completamente anti o politicamente correto. Aquilo que notei foi sempre um grande espírito de abertura e um relacionamento natural comigo, com as minhas características, porque todos nós temos as nossas características. A minha é esta, é não ver. Mas todos nós temos diferentes características, defeitos, qualidades.
Aliás, eu acho que a palavra deficiência aqui é sempre subjetiva, não é? Porque lá está, são características de cada um de nós.
Sim, são diferenças.
São diferenças.
Todos nós somos diferentes.
Uhum. Existe muitas vezes este lado de ser politicamente correto para não chocar, mas na verdade isso é uma discriminação que muitas vezes está escondida, no politicamente correto.
Não sei, Eu não gosto do politicamente correto, não percebo que ele em alguns contextos continua a imperar, mas não é com a palavra deficiência que eu tenho nenhum problema. Tenho problemas com outros tipos de expressões. A deficiência é uma realidade e acho que quem a vive, quem a percepciona, quem tem essa realidade na sua vida, ao fim de algum tempo encara isso com naturalidade. É claro que as realidades paralelas, as circunstâncias da nossa vida, por vezes, não são as mais fáceis, e isso também nos gera revolta e alguns condicionantes, mas as pessoas que vivem com a deficiência, ao fim de algum tempo, percebem que tudo se torna mais fácil se aceitarem, se decidirem viver com aquilo que têm, conforme são, e encarar isso e levar as coisas de uma perspectiva otimista torna tudo mais fácil.
Nas suas funções tem visitado muitas instituições que apoiam pessoas com deficiência. Sente que há uma maior expectativa por terem deste lado uma interlocutora que os compreende melhor?
Acho que há uma maior expectativa e uma maior exigência também. Obviamente que as pessoas, olhando para mim e sabendo que eu vivi muitas das realidades que elas também vivem e passei por muitas das situações ou problemas que elas também passam, ou passaram, percebem que têm alguém do outro lado que as compreende melhor.
Mas agora, isso também não põe uma carga muito grande em si, por exemplo?
A deficiência é uma realidade muito ampla, muito, muito diversa. Uma pessoa que tem uma deficiência visual tem características e desafios e obstáculos muito próprios e diferentes daqueles que são vivenciados por pessoas com outro tipo de incapacidades motoras, intelectuais. Claro que isso também põe em cima de mim um grande peso, mas eu já estava à espera disso, portanto para mim isso é natural. Sei que vai haver uma grande exigência em relação àquilo que é o meu trabalho. A exigência, a expectativa não é só boa, não é? A expectativa traz a carga associada.
Era isso que eu ia perguntar.
Mas eu não tenho medo disso.
Não tem medo de fraudar expectativas? Das pessoas perceberem, agora temos uma pessoa que nos entende melhor no governo e afinal ainda não foi possível concretizar algumas medidas, alguns projetos?
Ninguém consegue fazer tudo. Eu tenho a noção muito clara, desde que aqui cheguei, que o meu objetivo era fazer o máximo que conseguisse para mudar algumas das realidades, alguns dos problemas que afetam a vida das pessoas com deficiência. Tenho a noção muito clara que ninguém resolve tudo, ninguém faz tudo. São 4 anos, não é?
Não tem a varinha mágica, não é?
Não tenho, ninguém tem. Agora, se eu conseguir concretizar um conjunto de objetivos, de tarefas a que me propus, a que este governo se propôs em sede de programa de governo, cumpriremos certamente uma parte significativa destes objetivos. Haverá que depois continuar o trabalho. Um trabalho de continuidade, é um trabalho permanente.
Ao nível das acessibilidades físicas para pessoas com deficiência, eu creio que Portugal tem feito bons progressos, por exemplo, na adaptação de edifícios, mas todos nós também sabemos como é difícil, por exemplo, circular nas nossas ruas em cadeira de rodas, seja enfim, por mau desenho dos passeios ou pela falta de civismo das pessoas no estacionamento. Ou seja, nem tudo se pode mudar através da lei. Ou seja, há também um trabalho de mentalidades muito importante a fazer.
Eu cada vez me convenço mais que não são as leis que resolvem este tipo de problemas. Obviamente que elas são importantes e têm que existir para impor obrigações e para dizer como é que deve ser feito. Infelizmente, em Portugal, a realidade da lei ao longo dos últimos anos tem deixado muito a desejar, ou seja, a chamada lei dura, prática mole, não é? Nós demos passos significativos, temos vindo a construir acessibilidade num conjunto de edifícios, essencialmente edifícios públicos. A legislação prevê há vários anos que tudo aquilo que seja construído de novo tem que cumprir um conjunto de regras de acessibilidade, e procura-se que isso seja cumprido e que seja fiscalizado. Ao nível daquela que é a adaptação do edificado já existente, vamos dando passos, os passos por vezes demoram mais do que nós gostaríamos que demorassem. Agora, uma coisa é real, quer dizer, não é só a lei que resolve estas realidades, têm que ser as pessoas a manifestar-se, a exigir a concretização. Nós temos um diploma de acessibilidades aprovado desde 2006, que prevê um prazo de adaptação do edificado existente de 10 anos. Estamos prestes a concluir esse prazo. E, portanto, as entidades têm que estar conscientes que, de facto, há uma obrigação a cumprir e que, concluído que está esse prazo, poderão ser questionadas pelo incumprimento dessas mesmas regras de acessibilidade e poderão vir a ter coimas aplicadas por esse incumprimento.
Sr. Secretário de Estado, e as mentalidades? Como é que se muda? Como é que se faz perceber às pessoas que não se deve estacionar o carro, por exemplo, em cima do passeio, que isso vai impedir que pessoas com mobilidade reduzida possam circular? Como é que se faz a questão da mentalidade? Que se calhar é mais difícil de trabalhar, não é?
Eu gostava de ter resposta para isso. Não sei se alguém tem. Eu costumo dizer, e cada vez estou mais convicta disso, que nem tudo se faz com campanhas de sensibilização. Acho que nós já procuramos sensibilizar muito. Alcançámos quem alcançámos, mas deixámos por alcançar também muitas mentalidades. Estou certa de que a melhor maneira de fazer sensibilização é de fazer as pessoas confrontarem-se com a realidade. Ou vivenciarem uma situação de incapacidade, de deficiência.
O experimentar, não é? O sentir na pele.
O sentir na pele, o viver o problema, o conhecerem, terem alguém por perto que vive essa realidade e que lhes seja próxima, que lhes seja querida, que lhes seja, de alguma forma, que não lhes seja indiferente. Essa é a melhor forma de sensibilizarmos, porque, de facto, as pessoas passam a encarar a realidade de uma forma completamente diferente.
Só quando os problemas nos tocam diretamente ou mais de uma forma mais próxima, não é? Que refletimos mais sobre eles, infelizmente. Eu sei que uma das suas maiores preocupações nesta pasta tem a ver, por exemplo, com a empregabilidade. Uma grande percentagem das pessoas com deficiência não trabalha. Que medidas gostaria de aprovar para contrariar esta situação?
Em primeiro lugar, uma medida em que já estou a trabalhar, que se prende com a regulamentação do Código de Trabalho nas áreas que mais se prendem com as pessoas com deficiência. A principal questão que está aqui em causa é, de facto, a regulamentação e a aplicação das cotas de empregabilidade no setor privado e a fiscalização do cumprimento dessas mesmas cotas já existentes no setor público. Por outro lado, penso que temos muitas entidades a procurar trabalhar nesta área. Acima de tudo, associações da área da deficiência com experiências de formação profissional e que procuram, dentro das suas capacidades e das suas possibilidades, promover o encaminhamento dessas pessoas a contexto de trabalho. Desafio que nem sempre é fácil, porque o acolhimento não é o melhor. Mas, de facto, temos legislação que prevê apoios, muitas vezes não devidamente divulgada, não são devidamente conhecidos esses apoios. Mas tendo tanta gente a trabalhar e a trabalhar bem nesta área, o que temos que fazer é pôr esta gente a trabalhar em conjunto. Instituições, câmaras municipais, centros de emprego, famílias, pessoas com deficiência, comunidades de empresários. E há que criar uma estrutura que obrigue estas entidades a trabalharem em conjunto e a potenciar o trabalho que já fazem isoladamente. Portanto, para além da regulamentação do Código de Trabalho, da criação desta estruturação de trabalho, penso que é importante também, no próximo ano, dinamizar um grande programa de incentivo à empregabilidade e de divulgação destes mesmos apoios e benefícios que podem existir, para conseguirmos aqui vagas adicionais.
Os incentivos financeiros dos centros de emprego à contratação de pessoas com deficiência têm sido importante para criar mais empregos. Ou nem isso consegue ser, os incentivos atuais conseguem estimular a empregabilidade?
Repare, nós temos uma redução à taxa social única de 50%, que é significativa. Mas não penso que seja suficiente. Não é isso que faz uma entidade patronal decidir que, em vez de contratar uma pessoa sem deficiência, contrata antes uma pessoa com deficiência. Este é um trabalho muito mais de proximidade, não se faz na secretária, não se faz nos gabinetes, faz-se no dia-a-dia, reunindo com os empresários, explicando as capacidades destas pessoas, quais são as áreas em que elas têm limitações, no fundo procurar de uma forma mais direta o emprego, o posto de trabalho ideal para a pessoa com deficiência, com determinadas características, fazer um pouco uma ligação mais direta. Por outro lado, existem outros tipos de apoio que a mim me parece que não têm sido necessariamente divulgados da melhor forma, nomeadamente as medidas de emprego apoiado em mercado aberto, em que, em função da contratação de pessoas com um determinado grau de incapacidade, o próprio Estado financia parte da remuneração dessa pessoa. E é isto que temos que divulgar mais intensamente, é esta via verde para o despacho mais célere destes processos ser encontrado, e no fundo criar esta forma de... Porque o que eu acho que mais marca uma entidade empregadora quando finalmente percebe que se calhar as pessoas com deficiência são uma possibilidade de trabalhadores, o terem a noção, a noção clara de que vão estar acompanhados no momento dessa integração, que há alguém que os vai acompanhar, que há um técnico que vai explicar o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito, e que em caso de haver problemas ou dificuldades nessa mesma integração, que há alguém a quem podem recorrer para tirar dúvidas. É essencialmente este apoio de retaguarda que os empresários sentem.
Porque se sentem medo muitas vezes, não é? Que é,
eu
agora vou ter uma pessoa...
Claro. Eu acho que é algo muito...
Será que tem que adaptar o edifício, não é?
Nós.
Claro.
Todos nós temos medo do desconhecido e receamos o desconhecido. E poucos de nós temos a vontade e a audácia necessários para arriscar e correr o risco. Isto é fundamental e na área da empregabilidade é uma das temáticas em que...
Que é preciso trabalhar mais, não é?
No próximo ano. Uhum.
Sei também que uma medida importante deste primeiro ano de mandato foi a criação de uma rede de balcões da inclusão nos serviços da Segurança Social. O que é que um cidadão com deficiência pode encontrar nestes balcões e se eles estão devidamente divulgados, ou seja, se as pessoas com deficiência sabem que eles existem e que prestam vários serviços?
Bom, esta rede de balcões da inclusão foi amplamente divulgada no momento do lançamento dos seus primeiros 6 balcões. Instalados em Lisboa, Porto, Braga, Viseu, Setúbal e Vila Real. Os restantes 12 balcões nos centros distritais de segurança social abrirão portas agora durante o mês de dezembro.
Portanto, isso será alargado também aos municípios, não é?
Sim, essa é uma fase que vamos encabeçar, vamos acompanhar durante o ano 2018. O que é que está em causa? Portanto, para além destes 6 balcões que neste momento estão a funcionar e de um 7º balcão que já funciona dentro no próprio Instituto Nacional para a Reabilitação em Lisboa, passaremos a ter esta resposta nos 18 distritos de Portugal. No ano que vem, aquilo que pretendemos é fazer uma divulgação desta medida para que municípios adiram a ter também nos seus próprios serviços de atendimento ao município um destes balcões. O que é que a pessoa pode encontrar nestes balcões? Bom, no fundo, encontra reunidos num único espaço, num único sítio, com um colaborador, um funcionário com formação específica para esta área, um conjunto de respostas que se calhar estavam espalhadas por vários sítios. Informação sobre respostas sociais, prestações que possa requerer, informação sobre produtos de apoio, os produtos de apoio de tecnologia e tecnologias assistivas que o Estado financia a pessoas com deficiência, apoios à empregabilidade, e portanto é um balcão onde a informação transversal está reunida num único sítio e que evita a pessoa andar a saltar de sítio em sítio, e onde sabe que pode contar com um colaborador que tem formação específica nesta área e que sabe dar-lhe as respostas que a pessoa mais diretamente procura.
Eu sei também que a título experimental prevê-se uma implementação progressiva também de apoio em língua gestual portuguesa a fim de eliminar esta barreira, ou seja, é importante que a pessoa consiga comunicar e muitas vezes há esta barreira da comunicação, não é?
Neste momento, já nestes balcões da inclusão, que não conseguimos ter um assistente, um intérprete de língua gestual portuguesa disponível a todo o tempo. O que temos é a faculdade da pessoa agendar um atendimento neste balcão e aí é-lhe garantida a presença de um intérprete, caso caso precise, caso o requeira. Nós, nesta vertente da língua gestual portuguesa, estamos a apostar muito num projeto piloto de atendimento no Serviço 112, no CODU. Tem lançamento marcado para o final do mês de dezembro. É para já ainda um sistema piloto que abrangerá, numa primeira fase, nos primeiros meses, a zona sul de Portugal, os distritos do sul de Portugal, mas que se alargará à totalidade do país durante o próximo ano. Com a implementação desta medida e com a contratação em permanência de intérpretes de língua gestual portuguesa para fazerem esta assistência no CODU, é a nossa intenção aproveitar esta resposta, não é? A disponibilização deste know-how, para disponibilizarmos também este serviço de atendimento descentralizado, portanto, disponível através de um contacto por videochamada, a fazer atendimentos noutros serviços públicos. Portanto, que possamos aproveitar o facto destas pessoas existirem e de estarem ali a fazer a interpretação, para que pessoas que se dirijam a diferentes serviços públicos possam, através de uma videochamada, ter a presença de um intérprete ao seu lado para as ajudar nas questões que têm a colocar e nas questões que têm a tratar.
Senhora Secretária de Estado, nós há poucos dias demos conta que, afinal, uma coisa tão simples, que é colocar alguém que possa fazer esta comunicação através da língua gestual portuguesa, afinal, é uma coisa que é tão simples, mas que nós não nos dávamos conta, isto a propósito do site da Presidência da República. São estes pequenos gestos que fazem com que a população tenha consciência, muitas vezes, das dificuldades e que pequenas coisas podem melhorar a vida de muita gente.
Sim, obviamente que muitas vezes pequenas iniciativas ajudam bastante e permitem divulgar bastante a necessidade de uma determinada ferramenta.
O próprio Presidente da República referiu isso mesmo, que nem sequer, se calhar, lhe tinha pensado, passado pela cabeça, que as pessoas que tinham esta dificuldade não conseguiam aceder ao site da Presidência, não conseguiam ler a mensagem do Presidente.
Bom, ler a mensagem do Presidente, se ela estiver escrita, à partida conseguirão. Não
perceber assim, sim.
Apreendida, se calhar, da melhor forma, porque não nos podemos esquecer que o português, para quem é surdo, é sempre uma segunda língua. A sua língua mãe é a língua gestual portuguesa. E, portanto, o domínio que tem do português nunca será tão intensivo como aquele que tem da língua gestual portuguesa. Agora, aquilo de que estão completamente afastados é de discursos com uma comunicação verbal, não é? E esse é o fundamental, que no fundo acaba por ser lançado nesta iniciativa, é que os discursos verbais do Sr. Presidente passem a ter interpretação em língua gestual portuguesa.
E chegar a todos. Nós vivemos também cada vez mais na era do digital. Ao nível da inclusão digital está a ser feito um trabalho com o apoio da Fundação PT e também do Instituto Nacional para a Reabilitação, para melhorar também o acesso à internet das pessoas com deficiência. Que novas possibilidades abre hoje a tecnologia a este nível?
A tecnologia é fundamental para permitir às pessoas muitas vezes superarem funções do seu próprio corpo que as impedem de aceder a determinado tipo de informação. Um exemplo clássico das pessoas com deficiência visual, que hoje em dia utilizam um computador com perfeita naturalidade através da instalação de um simples software, que é um leitor de ecrã. Agora, para que essa potencialidade seja explorada ao máximo, é preciso que quem constrói este ambiente internet tenha em atenção um conjunto de regras que permita às pessoas usarem esses leitores de ecrã e conseguirem aceder a todo o conteúdo escrito que está nessas páginas de internet. Às vezes, com pequenos erros de programação na construção das páginas, as pessoas ficam impedidas de aceder a essas mesmas páginas. Dou como exemplo, por exemplo, as animações visuais que muitas vezes pomos nos sites e que nos obrigam, para as desativarem, clicar num determinado ponto do ecrã. Isso faz com que uma página que podia ser completamente acessível deixe de ser acessível a pessoas com deficiência visual. Esta realidade é diversa, quer dizer, as próprias pessoas com paralisia cerebral beneficiam muito hoje de dispositivos que lhes permitem comunicar através de computadores, uma coisa que não poderiam fazer naturalmente. Nós temos tido uma séria preocupação com esta vertente a nível governativo e estamos neste momento a fazer um trabalho intenso de adaptação das páginas dos diversos ministérios para passarmos a cumprir inteiramente regras de acessibilidade e não afastarmos ninguém do pleno usufruto destes conteúdos.
Portanto, este quer ser um governo inclusivo, não é? Quero incluir todos.
Mal não fosse ter uma Secretaria de Estado para a inclusão.
Aliás,
mal,
é o primeiro
mal
princípio, não é?
Ficaria.
Claro, é o primeiro princípio. Senhora Secretária de Estado, nós estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa e porque estamos também já a pouco menos de um mês do Natal, eu gostava de lhe perguntar qual é que seria a medida que mais satisfação lhe daria poder concretizar nesta legislatura. Em jeito de desejo de Natal.
Eu penso que a medida que eu mais queria concretizar nesta legislatura já estou em vias de conseguir concretizar. Portanto, não será um desejo muito irreal, que é, no fundo, a aprovação e o lançamento da prestação social para pessoas com deficiência. No fundo, um subsídio que vem permitir às pessoas com deficiência saírem, muitas delas, da situação de carência económica e de pobreza em que se encontram. Este já não é um desejo irrealista, é um desejo real, que estará em discussão pública no mês de dezembro e que virá a ser aplicado e processado ainda durante o ano de 2017. Se quisermos falar num segundo grande desejo, eu de facto gostaria de ver as taxas de empregabilidade de pessoas com deficiência a subirem significativamente. Acho que seria importante para promover a autonomia destas pessoas e para termos a certeza que mais pessoas estão, de facto, a viver com melhores condições.
E sei também que há um projeto da criação de centros de apoio à vida independente, não é? Que também seria um bom desejo para o próximo ano, não é? Bom, ou até ao final da legislatura.
Esse também já não o desenho como um desejo, porque que também estará concretizado no início do próximo ano. Sei que vai ser uma realidade. O que eu espero em relação aos CAVI é que eles, de facto, possam, enquanto projetos piloto, que é aquilo que ainda serão neste momento, apoiados por fundos comunitários, possam abranger o maior número possível de pessoas e possam permitir a essas pessoas viver com mais independência e, se possível, manterem as suas vidas de forma autónoma nas suas casas sem se verem forçados a recorrer a respostas sociais, a instituições, por não terem o apoio de ninguém nas suas próprias casas.
Muito obrigado, doutora Ana Sofia Antunes.
Obrigada.
Muito obrigado. Estivemos à conversa com a doutora Ana Sofia Antunes, secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência.
A princípio é simples, anda-se sozinho, passa-se nas ruas bem devagarinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho e vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Pouco a pouco passo, faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo. Diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo e vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e sai-se refeito, luta-se por tudo que se leva a peito, bebe-se e come-se, alguém nos diz bom proveito, e vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Depois vem cansaços e o corpo fraqueja, olha-se para dentro e já pouco se beija, pede-se o descanso, por curto que seja, apagam-se dúvidas num mar de cerveja, e vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Em fim de uma escolha faz-se um desafio, enfrenta-se a vida de fio a pavio, navega-se sem mar, sem vela ou navio,
bebe-se a coragem até de um copo vazio e vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Tanto tempo fez cinza da brasa, outra maré cheia virada a maré vasa. Nasce um novo dia e no braço outra asa, brinda-se aos amores com o vinho da casa. Vem-nos à memória uma frase para ti.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe o convite para duas iniciativas que acontecem esta semana, mas também falo-lhe agora dos presentes solidários. Já conhece a campanha Presentes Solidários? Esta campanha, promovida pela FEC, permite-lhe oferecer presentes concretos às comunidades carenciadas de todos os países lusófonos e também do Iraque. Se for ao site www.presentessolidarios.pt, vai encontrar todos os presentes que pode dar neste Natal. Pode comprar, por exemplo, uma maleta de parto para o Centro Materno Infantil Nossa Senhora da Graça, em Angola, quadros e giz para as escolinhas do Niassa, em Moçambique, ou cobertores para as famílias deslocadas no norte do Iraque. Depois de comprar um destes presentes, vai receber, por correio ou por e-mail, um postal que ilustra esta oferta, postal esse que pode guardar para si ou oferecer a um familiar ou amigo no dia de Natal. Saiba tudo sobre esta campanha em www.presentessolidarios.pt. A cidade de Santarém vai oferecer concertos de Advento e Natal em várias igrejas da cidade. O primeiro concerto realiza-se hoje, sábado, no Convento de São Francisco. Se está em Santarém, não perca a oportunidade de ouvir a Orquestra de Cordas e o Ensemble Exordium às 21h30. No próximo sábado, dia 10, a escritora Alice Vieira vai propor um manual de instruções para a construção de um presépio numa conferência no Mosteiro de Santa Maria, no Lumiar, em Lisboa. Vai ser às 15h30 da tarde. Já sabe que pode encontrar mais informações sobre estas iniciativas no Facebook do Lusofonias. Procure-nos por lá.
Conche mundo, un coche mena que chamo nuna. Ninguém tem convida em a casa. É flora passa e boca por tu cada casa. Estriba col pano banharueira. Pano vai tomar banho na cachoeira. Mocinhos canto tigora lá d'água. Caramba, canto tiga boca al fonte. A mim novo dentro de rubeira. Mononna nova sentar junto comigo. Novo, muito novo, forte e novo. Novo cima pintão de pelada. Dia sai pan coche mundo, coche mena que chamo nuna. Mocinho comira minha casa, é flara passa e boca por tu cata casa. Estriba colpa no banharueira. Pano va toma banho na cachoeira, mocinho canto tigora lá d'água, caramba canto tiga boca al fonte, a mi novo dentro de rueira, un nonna nova cintare junto com me, novo muito novo, forte novo, novo cima pintão de pelada. Eia, eia. cantar Hernán Santana. Chamana que chamununa, mozinho gombira em casa. E blara passa e waka porto cada casa. Um estriba colba no banheiro era. A nuva toma banho na cachoeira. Mozinho canto chiga orelha d'água. Caramba canto chiga boca al fonte. A mim novo dentro de ruera. Um nonna nova xintaro junto comigo. Novo muito novo, forte novo. Novo cima pintando de pelada. Mocinho canto chiga orelha d'água. Caramba canto chiga boca al fonte. Flamo nuna pa vuopo non chulu flamo da spera petre si brinco petre rubedo un pene non alasse perché ma se no che già casa ma si metta folal flaminina si vuma e folavo come proprio in degne mio ti infatti uno non si vuma e vada che folavo bravo coraggio con grigi grigi di me vai sabarabaram pamparam scrivitirin tantaranna saltanta.
E como no dentro de Ribeira, a água também era um watcher, Ribeira que ela está racha watcher na metade meio. O resto da água estava para marcar outro, fica na combinação de uma nona que combina com seu azul
e azul.
Era bonita daqui dentro que meio, caramba. Dois cabos na queixada, um facilente. Sentura dentro com o dono de saia, com verso guate, pram. Quero um caralho flanera, mãe, na feira, vindo um flamununa. A mim, se é procurar o cinema, nunca mais vai trancar, nem porcar, calança, não tenho quem crer do arroz, 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 quem crer do arroz.
E assim chegamos ao fim deste programa Lusofonias, em que lhe falamos sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Lusofonias é um programa da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares e a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.
aceso na alma. Um ponto de luz que me seduz, aceso na alma.
Leve, pulsa na sabura de aventura.